Olá, eu sou o Vitor.
Eu sou o Anderson.
Oi, Anderson.
E aí, Vi?
E agora vocês estão escutando o programa e tem que ter nome? Diga lá, Anderson, o que faremos hoje?
Hoje a gente vai falar sobre ciência, né? Então, como ciência é um assunto gigantesco, né? E pode ter diversas linhas, a gente vai falar um pouco da nossa vivência voltado para a ciência, o que nos fez despertar, qual foi a nossa parte como cientista e coisas afins.
Beleza. Mas antes de começar o programa, temos o nosso primeiro e-mail
É,
oficial.
temos e-mail.
E esse e-mail foi impresso, desistimos da impressão e voltamos a ler o e-mail via virtual, mas estamos aqui. Queremos fazer um agradecimento direto a um amigo do senhor Anderson, Adelmo. Parabéns, Adelmo. Obrigado por mandar o e-mail. E se
Adelmo,
você.
enfim.
Se você não se importa, vamos ler seu e-mail aqui, ao vivo e a cores, só tá gravado, né?
É, não
Para
importa se é ao
nós é
vivo.
ao
Pra
vivo.
nós é ao vivo, mas
É
foda-se.
verdade. Mas para a pessoa que vai estar tá escutando, vai ser ao vivo para ela, não que tá acontecendo ao.
Não, necessariamente, porque ela vai dar pausa e ela vai fazer outras coisas, vai voltar e vai continuar a mesma coisa. Não é ao vivo.
Mas a função do ao vivo é se perder, isso que
É.
define?
O que é funcionar ao
Pois
vivo é se você
é.
piscou, perdeu, velho. Se não, é um programa
É,
gravado. Essa é a
mas quando
definição de
você.
programa ao vivo e um programa gravado.
Não, mas quando
A
você
pessoa está ao
volta.
vivo para ela, mas a gravação não é ao
Não,
vivo.
mas peraí, mas se você voltar e der clique de novo, tipo, não tá ao vivo acontecendo pra você?
Não.
Por que não?
Por quê? Não tá.
Ah, obrigado. Esse foi o
Porque tá
argumento.
gravado, cabeça. Por exemplo,
Obrigado. Porque
se...
não tá,
Não tem como você dar pausa no ao vivo, não.
eu acho. Não, agora entendi. Eu, porque
Você
não
tá
tá
assistindo uma
fazendo.
live no YouTube. Você dá pausa, não é mais uma live.
Mas é ao vivo pra você, porque é a primeira
Não,
vez que
aí
você
não
tá
tem nada a
entrando.
ver. Olha, tá vendo? Depois tu reclama que a gente foge do assunto.
Pronto, virou DR. Vamos lá, voltando.
Muito tempo sem gravar, perdemos o fio da meada. Tá fazendo o
Vamos
primeiro
lá.
programa.
A Delma mandou o seguinte e-mail: Olá, mens. Sim, com S, porque é assim que me lembro do Sinho falando. Sinho é esse indivíduo que tá aqui do meu
É,
lado.
sou eu. É só pros íntimos.
Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa, principalmente pela identidade do podcast que vocês, de vocês, nu e cru. Moço, não tem ninguém nu, não. Quando ouço vocês, parece que estamos todos em uma mesa redonda jogando cartas. Qualquer jogo, falando sobre a vida, os anseios que essa nossa geração tem sobre como viver a vida, entender o universo e tudo mais. Infelizmente, não posso falar. Continuem nesse caminho, com esta essência e naturalidade. Contem comigo para ajudá-los na divulgação e, de repente, fazer o marketing digital. Gostei dessa
É, ele é muito bom nessas
proposta.
coisas.
Isso aí é muito bom. Olha só, precisamos de dinheiro também. Enfim, se essa for uma meta, né? Claro que é, né? A gente
É, a
só
gente vai ser o
tá.
maior podcast do Brasil. Vamos bater o Jovem
É.
Nerd e tudo aí.
Isso aí. Quem? Ah, essa galera tá começando aí, jovem, né? Tá bom.
Os caras têm mais de 10 anos de podcast.
Mais uma vez,
Um
e ainda não bateram a gente.
bilhão de downloads os malucos têm. Só tem três podcasts no mundo que tem um bilhão de downloads.
Não vai se gabar sobre a gente agora, né? Por favor. Mais uma vez, parabéns e sucesso. E na dúvida, 42. Esse tá linkando as
É isso
coisas
aí,
aqui,
fã.
ó.
Manja das referências.
Atenciosamente, Adelmo. Valeu, Adelmo. Um abraço, viu?
Valeu,
Não te
Adelmo.
conheço e já te considero.
É, Adelmo é gente fina.
Beleza. Então vamos lá ao tema de hoje, né, cara?
Vamos aí, vamos falar um pouco sobre ciências aí. A gente não falou até hoje da nossa formação. Você quer falar um pouco da nossa formação? O povo julgar a gente daqui pra frente em toda coisa que a gente errar da nossa formação. Mas eu
Poxa,
acho que é interessante, hein?
Anderson, você pôs umas premissas muito assustadoras.
É, velho.
Acho que não, né? Depois dessa pressão. Olha, eu fui vencido, eu fui derrotado agora já. Bom, vou falar das minhas experiências tentando esconder tudo isso agora, porque eu fui intimidado. Você quer começar ou eu
Não,
começo?
pode começar, pode começar.
Tá bom. Bom, eu vou falar sobre como foi a minha descoberta na faculdade, aqui, da minha formação mesmo, porque eu tentei uma e eu estava bem perdido. Eu fui fazer
Quem
administração,
não tá?
enfim, Mas primeiro assim, ah, eu tenho que entrar numa universidade, porque todo mundo que tem um futuro vai entrar na minha universidade. Aí eu falei, beleza, qual que eu vou fazer? Pum, administração rural.
Caralho!
Tudo a ver comigo, né?
É porque assim,
Oh, meu
administração é o curso dos
Deus!
perdidos, né, velho? Ninguém sabe o que é da vida, para administração, que fala assim: se eu não sei administrar a minha vida, eu vou saber fazer outra coisa, não, e faz para tentar, né?
E foi muito interessante porque foi quase uma continuidade assim, no ensino médio de administração, assim, tinha português, matemática, era muito
Que
interessante.
bom.
Enfim, aí tinha panelinha na sala, era muito high
Nossa,
school.
na minha sala
Enfim,
também.
aí eu saí, por óbvio, da administração e caí num curso muito teórico, que eu adoro, adorei esse
Vai,
banco
fala o
de
nome do teu
teoria.
curso, larga de bobagem. Eu vou falar o meu também.
Tá bom. E aí.
Não vai falar,
Ah,
não?
é pra ser agora? Ah, eu vou falar.
Tá bom, então,
Eu
fala.
pensei que não ia. É pra ser agora. Bom, vamos lá. Aí. Bom, eu entrei nesse curso e foi muito desafiador, porque a primeira aula que eu tive foi sobre lógica. E é um curso de humanas, e eu fiquei, caramba, lógica? Caramba, lógica em humanas? E era cálculo proposicional.
Que da hora.
Pois é, mas eu achei da hora. Foi a disciplina assim que eu adorei, assim, adorei muito. E foi o terror dos meus colegas, muito mesmo, assim. Tanto é que era a única aula que estava cheia na hora da prova, assim. Faltava gente para sentar. Era
Reprovava todo
multi-seriado,
mundo,
assim.
né? Ia
Nossa,
fazer.
se duvidar, vinha gente de outro curso fazer, porque gente, era muita gente naquela sala. Enfim, na hora da prova. Bom, assim foi caminhando o primeiro ano, mas o foco é o primeiro trabalho em iniciação científica. Foi do primeiro para o segundo ano. Eu fiz uma prova para ser selecionado no PET, que é um programa de iniciação científica, só que ele é um programa tunado. Por quê? Porque ele faz com que você tenha uma pesquisa individual e uma pesquisa em grupo. Esse grupo, na época, no meu curso, era visto como, sei lá, o Olimpo, assim, os semideuses, os foda da universidade, porque eles
Da
estavam sendo preparados para o mestrado. Era galera, assim, num ritmo pauleira, sentar a bunda e estudar fortemente. E eu fiz a prova porque eu falei, é isso aí para mim, cara, são os melhores, eu vou atrás. Eu me achava já, assim, tipo, nossa, é para ser melhor, então vamos lá, meu desafio. Aí não passei, né? Tomei um
hora.
tropeço, velho.
Você
Meu
também era desse
ego, ó.
que seu ego era lá inflado pra caramba. Meu ego era inflado
Nossa!
também na
Eu
faculdade.
entrei na universidade e falei assim, cara, eu vou mudar o pensamento histórico disso tudo aqui, que eu penso diferentão pra caralho, velho. Na
Mas
primeira prova eu já tomei caralho, esse cara é foda. Eu sou um, né? Mas enfim. E aí eu tomei esse tropeço, né? E eu fiquei, sei lá, um pouco perdido. E teve um professor que queria me orientar. E esse professor, ele soube do meu desempenho. Eu realmente tive um desempenho muito ruim na prova escrita, era uma prova escrita para passar para esse grupo de estudo, enfim, né? Esse tipo de essa modalidade de bolsa. E aí ele me passou um desafio. Ele me passou um capítulo de um livro do autor Friedrich Nietzsche, que até hoje gosto muito, que era a Genealogia da Moral. E aí eu fui ler esse capítulo de livro, numa edição muito boa, por sinal, porque não é qualquer edição que é muito boa, né? De filosofia, já falei, minha formação é em filosofia.
Ah,
E
filosofia. Caralho.
não sei, parecia matemática. Mas aí eu comecei a ler e eu achei interessante, enfim. Aí eu fui para entrevista uma semana depois para conversar com esse orientador e ele foi me fazendo algumas perguntas, mas muito soltas, assim, para me sentir à vontade, né? E ele foi sondando até onde eu consegui ir no livro, né? O que eu consegui captar. E eu vi que eu estava falando coisas bem superficiais, até que eu falei para o professor, mas isso daqui? Eu ouvi tanta gente falando sobre isso dele, mas não tem nada a ver do que eu li. Eu tô até inseguro de falar isso aqui para você, professor. É isso mesmo que os outros falam? Porque no livro não tá aparecendo. Eu procurei forçar isso e não tem nada a ver. As pessoas estão falando besteira ou eu que não tenho capacidade para enxergar isso? Eu acho que eu falei de forma de duas coisas. Eu não sei se foi porque eu falei de forma tão franca, ou porque o que eu estava falando fazia realmente sentido. Que ele falou, não, Vitor, você está certo, é isso mesmo. É que a maioria das pessoas, não sei porque estão falando isso, mas
Uhum.
é isso. Porque você não leu isso? Aham. Uhum. Eu também li isso. A minha orientadora também leu isso.
Que
É
da hora.
isso. Aí ele olhou para mim assim com uma surpresa, que na hora me pareceu uma recompensa, assim, sabe? Eu já tava, se eu ainda continuasse muito egocêntrico, eu ia olhar aquela surpresa como um desmérito, assim, tipo, como assim você está surpreso? Eu sou foda.
Sabe, você chegou com a
Enfim,
bola baixa.
mas como eu já tava chutado na boca depois de um, né, enfim, uma prova bem ruim, e eu gostei, aí eu comecei, foi o meu primeiro trabalho de iniciação científica, assim, e me lembro dos um ano e meio que eu estudei, ou 2 anos, sobre a questão moral e os valores de bem e mal em Nietzsche, assim, foi muito bacana, porque minha visão sobre o que é certo e errado se ampliou de uma forma muito interessante. Por quê? Porque essa relação do senso comum, de construir uma visão absoluta do certo e errado, e aí é interessante porque o Nietzsche não vai relativizar isso de forma absoluta também, não é relativo e dane-se. Ele vai explicar historicamente a serviço de que existe o bem e mal, e existe o bem e mal. Isso que é interessante. E isso, para mim, foi, nossa, foi uma transformação para os meus estudos, para minha visão histórica, para as minhas relações, para tentar entender as pessoas. Por exemplo, eu sou negro, então eu quis entender por que pessoas normalizam o racismo, né? Eu vivi em um lugar onde algumas pessoas normalizavam, achavam que era uma questão de opinião. Talvez algumas pessoas que possam estar escutando isso, lá no fundo, ou nem tão no fundo também, em algum momento podem achar que é só uma questão de opinião, ser machista, ser homofóbico ou ser racista, né? E não perceba que existe essa relação de construção social, histórica. E aí foi interessante, assim, enquanto pessoa, foi um grande salto que eu dei, assim. Eu me vi também com os meus preconceitos absolutos. Não quer dizer que eu seja uma pessoa completamente reconstruída do melhor de mim, mas eu consigo dar vários passos para perceber os meus alguns preconceitos históricos que estavam na minha vida. Outros que ainda não sei, só estou convivendo. Foi isso, assim, foi o meu primeiro grande impacto com estudo científico. Foi uma coisa assim.
É o interessante que quando a gente está na faculdade, o nosso estudo científico, o nosso meio acadêmico, né, ele faz com que a gente fique meio imerso, independente do tipo de área de atuação que você tenha, né? É importante a gente falar isso, que, por exemplo, eu fiz licenciatura, né? E eu fiz licenciatura em química. Então, a primeira visão que a gente tem, que é uma visão muito romantizada, é que você é o dia todo no laboratório, que você vai chegar lá, a primeira aula sua no laboratório, que vai ser aquele laboratório de alto nível, que você vai mexer naqueles equipamentos super fodásticos, e não tem nada com isso, tá? Então, primeiro que eu acho que eu fiquei um pouco frustrado, principalmente no meu primeiro semestre de faculdade, porque eu cheguei com muito gás, né? Muita vontade de fazer muita coisa. Eu acho que eu tinha um pouco de ego inflado também, saca? E aí, por exemplo, mas é porque um ano antes de eu entrar na faculdade, eu tava fazendo 2 cursinhos. E meus cursinhos eram muito bons, entendeu? Então eu cheguei com uma bagagem muito boa na faculdade. Então, o que eu tava vendo ali naquelas matérias básicas não eram matérias que me desafiavam muito, entendeu? Então isso foi um pouco frustrante. Então você já tem aquela quebra, assim, de expectativa, né? Toda quebra de expectativa, você demora um pouco até absorver isso, né? Até entender que é processual, que você vai evoluir aos poucos, você vai amadurecer aos poucos, suas disciplinas também vão amadurecer durante o seu curso, né? Que é todo um processo de construção. E o meu processo de construção se deu muito nos projetos que eu participei, nas amizades que eu fiz com meus professores. Então, eu era um guri que, no primeiro semestre, eu corri atrás, literalmente, de todos os professores do meu curso, atrás de um projeto que eu queria participar. Não importava se ia ter bolsa, eu só queria participar de alguma coisa que fizesse eu não só ser um aluno, né? Porque eu não queria ser um aluno, eu queria ser um estudante, eu queria participar, eu queria desenvolver alguma coisa. Não importa se era voltado para a área da educação ou se era voltado mais para a área da química em si. Porque não sei do seu curso de filosofia se tinha isso, né? O pessoal que era... Meu curso tinha uma divisão muito grande, assim, entre pessoal da ciência aplicada, certo? De laboratório, e o pessoal que estuda a parte de educação, a parte de implementação, teorias pedagógicas, essas coisas. Era muito, muito separatista, assim. E aí eu lembro que tinha um professor meu, que era meu professor de química geral, eu enchi o saco dele e o povo falava, vai ser primeiro semestre, ninguém vai trabalhar com você, você não tem... O povo nem sabe se você vai passar na disciplina ou não e tal. E eu estudava, tirava nota. Aí eu lembro que um dia eu tava andando na rua, cara, na rua mesmo, assim. Aí um professor veio de carro e falou, quero falar com você. Deu seta, parou o carro e falou, na metade do segundo semestre, assim, tô com um projeto aí, tô com uma bolsa de R$400, não quer não? É que eu lembro que você foi atrás de mim porque você queria participar de um projeto, eu falei, quero. E aí foi minha primeira bolsa. No primeiro ano de faculdade eu era aluno do PIBID, cara. Não. Do primeiro ano lá só tinha eu do PIBID. E aí eu trabalhei muito com PIBID, viajei com PIBID, a gente trabalhava nas escolas, né? Então eu desenvolvia projetos dentro da escola. E o legal, cara, desse professor meu é que ele era um cara que deixava a gente muito livre para desenvolver as coisas que a gente queria desenvolver, entendeu? Então a gente trabalhava numa escola que era uma escola de periferia, uma escola de baixa renda, e a escola não tinha laboratório, não tinha verba. Aí a gente fez um bocado de material alternativo e fez aula de laboratório para os guris com material alternativo, entendeu? E aí isso era muito interessante, porque a gente trabalhava, cara, e a gente ia desenvolvendo, a gente ia vendo a realidade ali daquela escola. E aí depois do meu primeiro... Aí no meu segundo ano de faculdade eu comecei a... eu fiz uma disciplina chamada Química Inorgânica. Me apaixonei por Química Inorgânica. Foi a disciplina que, sei lá, mais me tocou na faculdade, saca? Que era, a gente dava as ligações na sua essência, as ligações químicas, como as coisas eram formadas. E a gente dava de uma forma muito aprofundada, tinha muita quântica. E aí, cara, teve um professor que me encantou e eu fui atrás dele, enchi o saco dele, falei, ó... Tirei nota boa aqui em Química Inorgânica 1, velho. Deixa eu trabalhar com você, não sei o quê. Ele falou, não, aparece lá no laboratório. Aí ele conversou comigo e eu comecei a trabalhar como um IC, tá ligado? De iniciação científica. Eu sei que teve uma época na faculdade que eu tava trabalhando com 3 projetos ao mesmo tempo. Era monitor, tá ligado? Então a gente corria muito atrás, assim. Eu, Adelmo, Fabrício, a galera, assim. A gente corria muito atrás das coisas na faculdade. E aí foi... Eu participei das 3 áreas que a faculdade... que ela permite você trabalhar, né? Que é a docência, a extensão e a iniciação científica. Então eu participei das 3, passei do projeto nos 3. Iniciação à docência e o de extensão também era voltado para a docência, que era um projeto muito legal, que era do professor Eduardo Miller, era o PROFID, que era Projeto de Fortalecimento da Identidade Docente. Na época que ele lançou esse projeto, ele tinha a maior quantidade de alunos sem bolsa, e a galera participava do projeto só porque curtia o projeto e acreditava no projeto, saca? Então, da faculdade que eu estudava, tinha a maior quantidade, da faculdade toda, era o projeto que tinha o maior número de alunos voluntários. Então, era muito interessante, sim. E aí, quando eu fui pro laboratório, já era outra dinâmica, né? Porque era dia a dia de laboratório mesmo, então você ia entender as coisas, mexer com a parte de vidraria. E o que eu achei mais interessante, assim... É uma coisa boba, mas quando você entra no laboratório é que a hierarquia, tá ligado? Que você tem no laboratório, que tipo assim, tinha o nosso orientador, né? Que ele era o topo da cadeia. Aí depois vinha os mestres, que eram os alunos dele de mestrado, que já estavam no segundo ano de mestrado. Aí depois vinham os alunos dele de mestrado, que estavam no primeiro ano. Aí depois vinham os alunos de iniciação científica, que já estavam lá há mais de um ano. E depois vinha nós, que estávamos começando, entendeu? Então, a gente ficava basicamente no começo lavando vidraria e fazendo café. Aí, quando você tava ali naquela dinâmica do laboratório, tinha galera que não entendia a importância disso, mas era importante para você valorizar todos os passos que você tinha ali dentro, entendeu? Então, do nada, você tava lá e o professor falou, quero que você faça alguma coisa, vai na minha sala. Chegava na sala e falava, você vai trabalhar com tal coisa. Aí, desenhar um projeto para fazer isso, isso e aquilo. E você começava a ter uma independência dentro do laboratório. E aí você via que o seu projeto ia tomando forma, entendeu? E aí, o que eu acho mais legal é que o projeto que eu trabalhei na minha iniciação científica, ela virou meu mestrado, entendeu? Então, eu trabalhei 2 anos de iniciação científica e depois mais 2 anos de mestrado. na área da química também, química inorgânica também, meu mestrado, né, área de caracterização dele. Então, é todo um processo, né? E hoje em dia eu acho que chega a ser até um pouco triste a gente falar sobre ciências, porque as pessoas não têm a verdadeira noção do quão importante isso é, entendeu? O Brasil, ele é um país que ele não tem grande fator de impacto mundial nas suas publicações. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pesquisas originadas aqui, eu estou falando, lógico, que tem 1 milhão de pesquisas importantes envolvidas no país. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não tem tanto impacto em escala global, mas não deixa de ser importante, porque as pesquisas básicas, elas são a... Primeiro, que elas são o tipo de pesquisa que vai fazer você amadurecer como pesquisador. Segundo, como o próprio nome diz, a pesquisa básica, ela é a base de outros projetos importantes. Então, você não começa um projeto importante do nada. Ela tem que beber em alguma fonte, certo? Então, para você desenvolver um composto que ele vai ser usado para o tratamento na cura do câncer, primeiramente, você tem que fazer a síntese desse composto, descobrir qual é a proporção desse composto, saber quais átomos estão ligados ali, quais elementos estão ligados, que temperatura esse composto suporta. Esse composto, ele se degrada na luz, não se degrada na luz, ele vai mudar depois de 24 horas, depois de 48 horas. Então, todas essas partes de pesquisas básicas, cara, ela tem uma importância muito grande no produto final. E a gente, infelizmente, a gente tem um costume horroroso de entender que só o produto final é importante, entendeu? Ninguém vê as partes da montadora ali, né? No caso, por exemplo, você vê um carro. O importante é aquele carro andar e tá ali lindo e maravilhoso. Mas se aquele carro não tiver com um pneu, ele não vai sair no canto. Entendeu? É isso, é pesquisa, ciência, é isso. É desenvolvimento, é etapa. É como se você estivesse montando um Lego. Você vai encaixando uma peça aqui, outra peça ali, até você ter o todo, pro completo.
Aí eu quero entrar em outra parte desse assunto, que é etapas, né? Etapas da pesquisa. Para mim foi muito importante o desenvolvimento da iniciação científica, porque eu percebi como é importante sistematizar o meu pensamento. Uhum. E sistematizar, primeiro, para mim. Foi importantíssimo porque eu tive que me forçar a entender que o meu pensamento tem que ser inteligível, isso é, ele tem que fazer sentido não só para mim, ele tem que ser o mais, o melhor explicado possível, ele tem que estar bem articulado.
Sim.
E para isso é tempo,
não pode deixar espaço para ambiguidade, né, nessas coisas.
Exato. Então, e mais, eu tenho que ter referências.
Eu
tenho nisso, e também. Essas referências, elas são até né, para a filosofia, que, claro, a filosofia ela é plural, ela é antagônica em vários momentos, mas eu vou falar sobre a minha vertente, né? A minha formação é em filosofia da ciência, muito mais voltada para epistemologia, né? E é isso, eu fui percebendo cada vez mais também. Minha experiência no mestrado foi essa, tentar entender como é importante o desenvolvimento do pensamento a partir das referências pontuadas. E como é epistemologia, eu trato sobre método científico e como isso transforma a própria ciência e a forma que as pessoas que lidam com ela veem o mundo, é importantíssimo a gente entender que não há comparação entre a opinião desqualificada com a opinião técnica. Isso foi um salto para mim, para perceber a importância da ciência.
É porque ciência não é opinião.
Então, você pode emitir uma opinião, mas quando ela é embasada tecnicamente, ela não é uma opiniãozinha assim de botequim, ela não é um eu acho. Ela traz evidências, ela traz análise, ela traz dados, ela traz fatos.
A gente vai falar do Terra plana em algum momento?
Claro, a gente vai chegar lá.
Tá bom.
Viu, gente? Vocês vão presenciar daqui a pouco o Anderson se deliciando ao falar sobre Terra plana.
Não, vamos fazer um programa só pra isso, que dá muito view.
E é interessante isso, porque eu assisti Ah, eu vou dar...
Não, não vai falar terraplanismo.
Não, não. Mas deixa quieto. É porque eu não me lembro exatamente a referência, mas eu assisti em algum programa de TV há pouco tempo. É, na verdade, não assisti o programa, assisti a um vídeo, uma parte do vídeo, do programa, que falava
um
sobre...
Isso aí que tu tá
era
falando.
Um cara que... É, uma mulher estava falando que não dá para comparar qualquer opinião, que uma pessoa que traz uma opinião sem conhecer sobre o assunto... Ela, né, por favor, se atenha ao seu lugar. E aí, não o cara que estava antagonizando ela, mas era como se fosse um mediador, achou aquilo ofensivo e disse, não, qualquer pessoa tem direito de falar qualquer coisa. Ah, ela falou, opa, peraí, não estamos roubando o direito de ninguém falar. A questão é que não dá para tratar com o mesmo peso alguém que sabe sobre o assunto de alguém que acha que pode falar sobre qualquer coisa. Você pode falar sobre qualquer coisa, mas uma criança que acabou de nascer, sei lá, que acabou de aprender o abecedário ou algumas palavras, pode falar também. Mas quem é que você vai levar a sério quando você tiver suspeita de coronavírus? A criança que vai falar sobre qualquer coisa. Toma um remedinho que eu fiz aqui, que ela misturou os perfumes da mãe com água e acha que é um remédio? Ou alguém que estudou virologia... E que tá falando para você.
Ou Atila e o Marinho.
Entende? É esse o ponto. É o discurso qualificado. E aí o que me incomoda, assim, foi... Porque eu aprendi isso num processo árduo.
Sim.
De tentar... E até hoje eu estou no caminho, né? Não cheguei no final desse caminho. Nem sei se existe um final para isso. Mas de melhorar o meu aprendizado sobre a realidade. E tentar cada vez mais entender. Porque eu percebi... que a ciência não tem por objetivo apresentar, sentar em um conhecimento e dizer esse é o absoluto, chegamos nele.
Sim.
A ciência, a meu ver, eu estou falando de forma geral, bem geral, né?
Mas é
ela
isso.
Tem um plano da verdade absoluta como um horizonte, como uma meta, como um horizonte mesmo. Esse horizonte, eu gosto de trabalhar às vezes por imagens.
São verdades,
sabe?
Absolutas momentâneas, né? Até que se prove o contrário.
A imagem que eu quero pensar é... O que é o horizonte, se não aquela linha que separa ao longe, né?
Uhum.
O céu da terra ou do mar, enfim, né? Você chega no horizonte? Não. Ele é só um ponto de referência. Para mim, a verdade absoluta para a ciência é assim.
Uhum.
Ela não é um lugar onde se chega.
Ele é absoluto
é um
se você estiver parado.
Você, é um lugar para você ir porque você acredita que é por ali que
é
vai, entendeu? Mas o foco dela não é chegar lá em si. O foco dela é o caminho.
Uhum.
O foco dela é como a gente vai navegar, por onde, por que caminho vamos andar, quais instrumentos nós vamos desenvolver para andar mais rápido ou melhor. Ou menos perigosamente.
O,
é isso,
o canal
assim.
Futura tinha uma propaganda que era muito interessante nesse aspecto, né?
Uhum.
Que ele falava muitas coisas, ele falava, não são as respostas que mudam o mundo, e sim as perguntas. Porque as perguntas fazem você fazer um... Eu lembro do...
Exatamente.
Do negócio que eu vi, que falava que os americanos gastaram bilhões para tentar fazer uma caneta que funcionasse no espaço, né? Porque não tinha gravidade, não tinha como a tinta descer, e os russos foram e levaram lápis. Mas nesse processo de gastar bilhões, eles desenvolveram várias coisas e aprenderam muito sobre como trabalhar em gravidade zero, por exemplo, né? Mas é um pouco sobre isso. E você falando sobre a análise do discurso, né? De você equiparar discursos científicos com discursos populares, vamos supor assim.
É, como um direito democrático como... de falar qualquer coisa.
Eu lembro que eu tava... Tava eu, uma amiga minha que ela é biomédica, né? Tem mestrado em imunologia, se eu não me engano, em parasitologia, e ela trabalha no laboratório materno infantil.
Uhum.
Então, o laboratório ela trabalha muito com análise de leite materno. E a amiga, outra amiga nossa tinha acabado de ter neném, né?
Uhum.
Aí não lembro se fui eu que falei assim: ô, leva a cerveja preta, que é bom, o povo fala que é bom pra dar leite, né? Aí essa colega minha que é da área, né? Ela falou assim: não, não. Porque já foi comprovado que passa o álcool para a criança, né? Através do leite materno, mesmo que a cerveja preta, e que a cerveja preta não influencia em nada na produção do leite. E a gente tava no caixa, né? E
uhum.
Na hora que tava passando no caixa, a mulher do caixa falou, não, não tem nada a ver isso aí, não. Pode levar, que é boa sim. Porque a mulher de fulano não tinha leite, tomou cerveja preta e começou a dar leite. Então é aquela coisa bem de... E tipo, querendo equiparar o discurso, né? Eu falei, Pega esse mestrado teu aí em imunoparasitologia no laboratório materno infantil, só que é no rápido que não serve pra nada, né? Que a mulher ali falou que é o bom, é porque é o bom. Então é.
E às vezes é a questão do critério, sabe? Porque quando a gente fala sobre o critério, ele faz com que o discurso ele se torne mais complexo. E isso assusta quem não tem o disposição, eu não vou dizer nenhum conhecimento, quem não tem disposição para discutir tecnicamente. Quem não tem disposição não é curioso, só quer impor aquilo que acha. Aí é o achismo da opinião, exemplo esse que você deu. Vai que o que fez com que a mulher... Vamos supor que esse quadro que essa caixa disse, né? Ah, conhece uma mulher que depois que tomou, começou a tomar cerveja. Pode ser que isso tenha acontecido, mas ela não tem dados suficientes para relacionar a cerveja à produção de leite. Pode ser que exista outra substância, outra relação química com aquela pessoa específica, contida naquela cerveja específica, que tenha ajudado. Pode ser que não tenha nada a ver com a cerveja e que tenha outro tipo
pode
de relação.
Pode ser que tenha sido placebo. Acreditou que ia sair mais leite, saiu mais leite. Acontece com milhares de casos.
Uma pessoa pode estar nos ouvindo e falando, ah, se pode ser, vamos relativizar tudo. Não.
Não, não é
isso. O ponto principal não é... Esse não é o discurso da ciência de relativizar tudo. Esse é o discurso que... O discurso dela, é esse que a gente está apontando... Ele abre margem para relativizar tudo, porque ele é pouco seguro, ele é pouco preciso, ele tem poucas evidências. O ponto é que a ciência tem que trabalhar com um discurso que diminua muito a relativização. Muito, muito mesmo. Então, como faríamos isso? Com testes, com análises.
E é assim que se faz. Foi feito, né? E comprovado. Por isso que a colega minha estava falando, porque ela tinha artigo comprovando isso.
Você entende?
Foi publicado na revista que passou... Por critérios, inúmeros critérios, artigo vai e volta, até que tenha essa comprovação.
Exatamente.
E já que a gente está falando, vamos polemizar aqui um pouco?
Sobre?
Já que a gente está falando sobre discurso, estamos falando sobre ciências, vamos falar de um, ou não vamos falar de um antagonista que se acha que é igual à ciência, que é a religião, né? E o discurso religioso. Eu só quero indicar aqui para a nossa... gigantesca audiência, para quem tem Netflix, paga nós, ele é um documentário chamado Bill New, The Science Guy, tá? Bill New, The Science Guy. Esse, não sei se você conhece o Bill New, ele foi um dos, ele é um divulgador científico, né? O Bill New, ele é da leva ali depois do Carl Sagan, um pouco depois, ele tinha um programa infantil no, se eu não me engano, era nos anos 80, anos 90 nos Estados Unidos, e esse programa do Bill New era muito famoso, né, e foi onde ele influenciou várias crianças nos Estados Unidos a gostar de ciência, a amar ciência, e hoje em dia tem toda uma geração norte-americana que é cientista, que é médico, que é engenheiro, que seguiu uma carreira acadêmica, porque se interessou por ciência por causa do Bill New. E nesse documentário, Bill New, The Science Guy, ele é dividido entre a história do Bill New, né, como protagonista ali, como essa história dele do cara da ciência, que era esse o nome do programa, Bill New, The Science Guy. E paralelo a isso, ele divide tentando divulgar a ciência hoje e tentando quebrar o que foi construído com... os programas anti-científicos, né? Como programa anti-vacina, como a pessoa pregando o criacionismo em prol do evolucionismo barra... Enfim,
certo.
Tentando tratar isso como igual. E nesse programa ele mostra que não é igual. E aí ele vai discutir e o final do documentário, ele é interessante porque é um debate entre o Bill New e o cara que é o maior criacionista, vamos dizer assim, maior divulgador do criacionismo dos Estados Unidos. O cara fez um parque temático com o tamanho da Arca de Noé, saca? Colocando humanos e dinossauros juntos, falando que era da mesma época. Enfim, o cara tá fazendo um desserviço para a humanidade. E aí... tem um documentário com um cara imparcial e ele vai fazendo pergunta tanto pro Bill New quanto para esse sujeito lá, que eu não me dou nenhum trabalho de gravar o nome. E é muito interessante o documentário, porque ele mostra, em certa parte, a visão de outros cientistas, falando que, criticando um pouco o Bill Neal, falando que ele não deveria dar voz para esse tipo de cara, esse tipo de comentário, porque não é equiparável à ciência da religião. São discursos totalmente opostos, né? Enquanto que a ciência tem comprovação ali, a religião é, desculpe doer no seu calo, é puramente mitológico. E por que os caras falaram isso? Porque depois do debate, claramente ficou claro, olha, Bill Neal ganhou o debate, né? Pelas últimas perguntas e tudo. Só que o que acontece? Esse sujeito que estava contra o Bill Neal conseguiu levantar bilhões de dinheiro, e ele conseguiu dinheiro suficiente para ele fundar outro parque, inclusive, em cima do Bill Neal, entendeu? Que a galera falou, não, a gente perdeu, então a gente vai te ajudar. Aí começou a doar dinheiro pro cara, e meio que o cara fez o cara crescer, entendeu? Equiparando o discurso. Mas é lógico que eu tô fazendo um resumo aqui, é muito mais complexo que isso, né? Inclusive no documentário tem uma parte do Bill Neal provando, demonstrando através da ciência que o aquecimento global existe, e tinha um cara que era um meteorologista defendendo que o aquecimento global não existe e que é só um fenômenozinho. Só que esse cara, ele dá palestras para empresa petrolífera, tá ligado? Ou seja, é o que os caras querem ouvir. Então ele ganha dinheiro fazendo discurso que os caras querem ouvir. Os caras têm embasamento nisso, né? Tem um argumento ali, eu tô fazendo várias aspas entre com meus dedos, tá? Vocês não estão vendo, mas eu tô. Então, eu acho bem interessante nesse aspecto de análise, entendeu? Você vê os dois lados da moeda e naquele documentário dá para ver o quão minucioso é os critérios, né, de pesquisa. Porque, por exemplo, ele vai discutir com um cara sobre aquecimento global, ele quer levar o cara num laboratório no Ártico, onde os caras fazem perfuração no gelo a mais de 3 km de profundidade para mostrar a quantidade de CO2 que tinha antigamente, né? Porque eles fazem o cálculo da grossura da neve, que eu acho que é 1 centímetro de neve é como se fosse equivalente a um ano. Então, 3 km de neve, você tem milhões de anos, tá ligado? Então, dá pra você saber quanto de CO2 tinha na atmosfera antes e quanto tem agora pela análise dessa quantidade de neve. Mesmo levando em consideração que o tipo de nevasca é diferente em alguns anos, sazonais ou não. Por quê? Porque quando você pega esse gelo, você vê as camadas, cara. Então, pelas camadas, tem como você determinar quanto de CO2 tinha na atmosfera. Então, isso é maravilhoso, entendeu? É lindo. Eu cheguei a mostrar isso para meus alunos, eles ficavam indignados, tá ligado? O cara que... O quanto que a análise de discurso era diferente do cara mostrando... O cara induzindo uma criança a falar assim, por exemplo, olhando para a criança e falar assim, olha, ele tá falando que Deus não existe, o que é que você acha? Aí a criança, ah, eu acredito em Deus, não sei o que. Não tô falando pra você não acreditar em Deus, tá? Não é esse o ponto. O ponto não é Deus, o ponto é o discurso dos humanos usando o nome de Deus. Então é bem interessante analisar esses pontos, entendeu?
Sim. Acho que a gente poderia fazer um podcast sobre religião, até uma sugestão, porque, a meu ver... Eu assisti uma vez um vídeo que fala quatro cavaleiros do Apocalipse. É uma conversa entre quatro caras, os senhores brancos. Acho que não são todos assim. Enfim, eles são ateus e eles estão falando sobre como a religião, as religiões, não pense só no cristianismo, como as religiões, e principalmente as religiões monoteístas, isso é uma visão bem interessante também que eles trazem, construíram uma mentalidade, moldaram a mentalidade de vários seres humanos, de maneira que olhar para a realidade não traz tanto interesse em conhecê-la. Porque se supõe que isso tudo já tem uma explicação óbvia e absoluta.
Uhum.
Ao mesmo tempo, ela cede para que olhe para a realidade com admiração. Então, eu achei muito interessante nesse discurso que eles trazem a visão da religião muito mais ligado a um significado próximo ao que se dá pela arte. Achei muito belo aquilo. Aquilo foi o começo, assim, da minha... do meu olhar diferente para a religião, assim. É, porque, vamos combinar, eu, quando abro em alguns momentos a Bíblia e leio, em alguns momentos, porque também tem sangue e coisas muito estranhas ali, acho muito belo e muito tocante, mas o fã-clube...
É pra ser.
Mas o fã-clube sempre dificulta, né? Ô, fã-clube, enfim. É, por quê? Porque o que eu tô falando desse fã-clube são as interpretações sobre aquilo que tá sendo escrito. E
ou as interpretações existe... de que alguém que leu, que fala em função disso, e a pessoa nem leu e nem tem a capacidade de interpretar. Às vezes não tem nem de compreender.
Sim.
O que está sendo dito, veja lá, de interpretar.
E aí, a gente está sofrendo com esse antagonismo que eu percebo como desnecessário, porque são pontos de vista que não precisam antagonizar, na real. É como se você me dissesse, e ali eu percebi isso, que uma pessoa que é voltada para a ciência não pode se envolver com arte, porque a mente dela só funciona de forma racional.
Uhum.
E várias artes, elas não fazem sentido nenhum racional. Elas são só impressões, são só sensações. Sem utilidade, sem um pra quê.
Uhum.
Isso, né, seria um contrassenso. Na mesma medida, uma mente pode ter uma sensação, porque o foco que se dá é sobre explicar de forma causal como o mundo acontece. E isso a ciência e a religião se separam, antagonizam. Não sei por que essa neura, essa ênfase em mostrar a religião como ela tem que explicar o mundo.
Uhum.
Ela também procura fazer isso, mas ela não faz só isso, nem principalmente isso.
Uhum.
E eu acho que esse é um ponto que se perde quando se põe a ciência e a religião para antagonizar. Por exemplo, a questão moral. A questão moral é muito interessante debater para quem está disposto, né, na percepção religiosa, para quem está disposto a debater, a repensar sobre ela, pensar sobre sua conduta. É muito interessante.
Ele é muito metafórico, né?
Em vários locais científicos, em vários meios científicos, não interessa questão moral. Não interessa, apesar de ter códigos de ética e tudo mais, mas a questão
E não é
do...
tudo que usa código de ética, são coisas específicas, né?
Exatamente,
trabalho específico.
Porque não interessa isso. Ou seja, porque a preocupação da ciência em vários lugares não é ética. E você vê essa preocupação relacionada quando fala sobre o começo de tudo na religião. Porque ela não está preocupada, como a ciência, em explicar coisas específicas, em ter relações, em construir argumentos a partir de evidências específicas, a partir de detalhes específicos. Não, ela é muito mais universal, ela está abraçando tudo ao mesmo tempo. A explicação, ela é cosmológica, ela é mais... hermética, enfim, ela é geral, ela abraça tudo. Ela tem uma outra característica. Eu percebo como e assim, não sei como você que está ouvindo isso percebe a estética, a arte, mas eu percebo como uma coisa absurdamente grandiosa que constrói significado na vida dos humanos. Então, para mim, a meu ver, a religião... ela se assemelha à arte por causa disso, ela consegue construir um significado de mundo assim, amplo. E ele não precisa de detalhes, ele precisa de fé, ele precisa se jogar nisso. O meu, apesar dessa beleza, dessa ingenuidade que eu admiro na religião também, eu percebo como perigoso quando adotam, como capturam esse discurso a um propósito político. Isso... Aí, obrigado, professores de história, e que ao longo dos meus estudos procuraram me abrir os olhos disso, como ciclicamente na história do Ocidente, do Oriente eu não sei, mas do Ocidente, eurocêntrico principalmente, porque essa é a história que, né, foi me passada, as expressões religiosas elas se apropriam dos discursos lindos, positivos, organizadores de sentidos do mundo para dominar e tá para destruir.
Tá aí de prova a Idade Média, né? Que foi a época que a religião mais teve poder e hegemonia sobre o nosso mundo ocidental e ficou conhecido como Idade das Trevas, né? E logo depois veio o Renascimento para quebrar tudo isso.
Isso é uma coisa interessante, por quê? Porque nós ainda temos essa visão a partir da nossa colonização muito cristã, eurocêntrica cristã, uhum, né? Católico-cristã, mais especificamente. Mas isso acontece praticamente em todas as denominações religiosas. Se você pegar o Islã também, você vai encontrar em vários locais esse absolutismo. E você vai encontrar também em outros locais um Islã mais moderado, um Islã mais acolhedor.
Uhum.
Porque isso também depende das mentalidades da época. E isso, das mentalidades, dos objetivos políticos da época, das tensões. Então, quando eu vejo esse tipo de tensão, como você expressou, desse cara que investiu lábia e conseguiu financiamento para um museu, e é um museu, não um parque de diversões gracinha, é um museu, ou seja, é um status de coisa séria.
Na verdade são dois, né? Ele tinha um menor, e aí com o dinheiro que ele conseguiu levantar lá, ele conseguiu fazer um do tamanho da Arca de Noé, que as pessoas, no formato da Arca de Noé, inclusive, e as pessoas entravam e era como fosse um parque temático, na real.
A meu ver, isso é uma clara disputa de poder. E essa disputa de poder, ela precisa ser patrocinada.
Sim,
então tem interesses por trás disso.
Com certeza, cara.
Compreende?
Com certeza.
E esses interesses, quando se apresentam, estamos construindo. O que se apresenta para as pessoas é o quê? Qual é a função de um parque de diversões, gente? Vamos lá.
Entreter, né?
Para quem está entrando.
Para quem está entrando, mas para quem... Lucro, lógico. Dinheiro, poder...
É isso, sabe? A meu ver, sempre tem um... Alguém tá ganhando alguma coisa com isso, sabe?
Lógico.
E se esse alguém tá ganhando alguma coisa, ele vai ganhar alguma coisa, só que ele não vai dizer isso para as pessoas. Ele vai dizer que ele tá patrocinando a liberdade de crença que a pessoa tem, que não sei o quê, que não sei o quê. Como se alguém estivesse destruindo ou reduzindo a liberdade de crença. Não é isso. Está dizendo que a sua liberdade de crença não pode invadir certos espaços de discurso da qual não pertence. Senão, até hoje, estaríamos acreditando que existe uma camada de cristal envolvendo o planeta, que seria plano, e que o Sol estaria grudado nessa camada de cristal, junto com a Lua em outra camada de cristal.
E que a gente está subindo como um elevador, e é por isso que a gente tem a gravidade.
Gente, é legal vocês...
Ai, meu Deus.
É muito legal. Pessoas que... É um tanto hipócrita, assim. Quando precisa da ciência, dos produtos da ciência, nas suas telas de plasma, nos seus óculos, nas suas cirurgias, aí beleza. Agora, quando a ciência vai para um outro âmbito, onde tenta mostrar que existe evidências e produções de vários, não é só geologicamente, existem várias vertentes da ciência que tratam como evidência já fatidicamente o tempo de existência do nosso planeta, frio, não quente, tá? Frio. O tempo de vida biológica e que o conceito dessa vida biológica, enfim, inúmeras evidências. E você se nega a isso, mas tá aí com sua cirurgia marcada para correção do seu... Quer dizer, a ciência, ela te serve para algumas coisas e para outras não.
É quando convém, né?
Quando convém, exatamente. Ou seja...
Seu smartphone funciona e tem todas as coisas, não tem nada a ver com ciência. Isso é outra coisa, né? Porque tecnologia não tem a ver com ciência. Né?
Ah, quer dizer então, Vitor, que eu não posso usar essas...
Não, não pode.
Eu ia falar, tenta a sorte, querido. Você iria sobreviver.
Não, eu acho que não ia passar disso. Porque a expectativa de vida nossa aumentou conforme a gente aumenta os produtos e desenvolve produtos mais tecnológicos, mais eficientes. Né?
Fora anticorpos e
vacina, é isso aí.
Enfim, E a nossa alimentação cada vez mais nutritiva também.
Com certeza.
Parece que não, mas sim, ela está cada vez mais nutritiva. Mas só queria fechar
isso.
Falando que para essas pessoas que ainda relativizam a ciência ela não relativiza absoluto. Essa mentalidade, ela é senso comum. E quem relativiza absolutamente a ciência é você que está fazendo isso ao não tentar entender, a não tentar separar as duas coisas. Eu não consigo explicar cientificamente por que quando eu escuto uma faixa de uma música do Pink Floyd, eu tenho determinadas... Pode ser que alguém já esteja estudando isso em neurociência, beleza? Mas eu não tenho o meu limite. Eu posso achar isso mágico, e é esse o meu símbolo. Mas eu não posso dizer que... É porque eu acho isso mágico que uma pessoa não pode explicar isso neurologicamente. Poxa.
Explica se quiser agora. Claro. Mas tudo bem.
Eu quero continuar acreditando no mágico, mas eu não vou dizer que é impossível explicar isso. É uma questão muito egocêntrica essa, sabe?
Cara,
então, vamos diferenciar, olha. Pessoas podem explicar coisas que eu não consigo, que as minhas crenças não conseguem. E é esse o mundo. E tem coisas que a ciência não consegue explicar. Esse é um outro ponto... Já estou fechando. Esse é um outro ponto que eu acho interessante, que é assim, toda vez onde a ciência chega num limite e fala, daqui a gente não sabe.
Uhum.
Alguém muito esperto que... Né?
Não entendo nem como chegou nessa pergunta, né?
Mas alguém espertamente olha para você e fala, ah, não sabe explicar? Sabe por quê? Porque aqui foi Deus. Não, mas faz sentido o que essa pessoa está falando. Só que olha que interessante... Eu tô copiando um discurso de um cara, ele já falou isso, não lembro agora em que vídeo. Fiz tanta coisa que eu vou esquecendo. Ele fala o seguinte, toda vez que a ciência chega em um limite onde há um abismo e não se sabe o que tem ali depois, põe Deus ali. Só que a ciência faz o quê? Ela constrói uma ponte e avança para além desse abismo. E aí chega em outro limite, e aí chegou nesse limite... Põe em Deus. E a ciência continuamente vai avançando essa ponte.
É o nosso horizonte. O objetivo
aí,
não é chegar lá, caralho. Igual você falou já, linkando o que você disse lá atrás. Eu acho, o que me preocupa um pouco...
O objetivo não é ser Deus.
O que me preocupa um pouco hoje é que está tendo uma romantização da ignorância. Certo? É que...
Bacana isso. Discorre. Não é bacana.
Romantizaram a ideia de que se eu não entendo, eu não quero entender, eu posso escolher o jeito mais fácil ou o caminho mais fácil, mesmo ele estando completamente errado, mas eu vou aceitar que ele é certo porque ele é mais simples ou porque tem um grupo de pessoas que eu gosto, que acreditam nisso, então eu quero acreditar também porque vai ser interessante para mim, na minha bolha social. Então, sei lá, cara, igual, é absurdo você pensar que hoje em dia no Brasil tem 500 mil terraplanistas que acreditam veementemente que a Terra é plana. Tá entendendo? É absurdo você pensar que tem gente que fala que vacina é uma estratégia de governo para controlar a população.
O chip da besta.
É o chip da besta. Porra, velho. E isso é muito, sei lá, muito desmotivante, ou não também, que essa... Não vou falar isso. Não vou plantar um discurso de ódio, mas rapidão. Só que, tipo, eu acho que tá tendo várias iniciativas muito válidas. Hoje em dia, com o YouTube, a gente tem vários nomes fortes, né, na ciência e divulgadores científicos incríveis, como o Atila Yamarino, que tá... Como ele é um biólogo, ele é doutor, pós-doutor em virologia. Ele estava nos Estados Unidos quando teve aquele surto de ebola. Ele estava estudando isso. Então, hoje, com corona, né? Com o coronavírus, ele está sendo a maior referência no Brasil para se falar sobre vírus. Eu vou fazer uma propaganda aqui de outro podcast, porque ele estava lá nesse podcast, né? E foi incrível. Ele fez um podcast só falando sobre vírus. Só falando sobre vírus, não necessariamente corona. E é uma forma muito didática para uma pessoa que não tem uma formação, querer entender como funciona, qual a importância disso. E é muito, 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 muito maravilhoso a forma como ele explica. Então ele explana assim coisas que são importantíssimas, como por exemplo, sei lá, que só é possível ter reprodução por causa que tem vírus, tá ligado? Porque senão o corpo do, como vou botar aqui por alto, sei lá, um bebê ia ser gerado com 50% do gene masculino, 50% do gene feminino, o corpo da mulher ia rejeitar esse bebê, porque ele ia ver aqueles outros 50%
50%.
como coisa que não pertence àquele corpo. E aí tem a camada de vírus que fica ao redor, na verdade fica, se não me engano, na placenta, que faz com que tenha as mesmas proteínas, né, da mulher, que interage e faz com que ele aceite, tá ligado? E o bebê cresce lá dentro. Então, tipo, tem várias curiosidades assim, interessantíssimas. Então fica aí a recomendação para vocês assistirem o podcast do Jovem Nerd sobre vírus. Depois vocês voltam para aqui de novo. Tem também o Pirula. O Pirula, eu gosto muito do Pirula, que ele é um divulgador científico, também biólogo, por sinal. Ele é muito interessante seus vídeos. Inclusive, como a gente falou aqui um pouco sobre evolução, vocês vão entender o porquê lá nos vídeos do Pirula, o porquê de a gente ter esses vestígios genéticos dos antepassados, o que é que faz linkar uma espécie ou outra. É muito, muito, muito interessante também. Então a gente vê que tem uma galera que está preocupada com isso, né? Está preocupado com a divulgação científica, está preocupado em deixar um legado aí para que a humanidade não se perca, vamos pôr assim, né, nesse aspecto. Mas, tipo, tem uma galera que
E isso
tem
que você está passando referência de pessoas na mídia de fácil
de
acesso.
fácil acesso no YouTube. Qualquer um colocar no YouTube, vocês vão encontrar aí.
Possivelmente, isso que é uma coisa importante que esses caras estão fazendo, e já existe faz muito tempo mesmo, assim, nas nossas universidades,
Sim,
pluralmente falando, não só públicas como privadas.
com certeza.
Mas já existe, que é pessoas pesquisando coisas interessantes que mudam a nossa forma de pensar, o conhecimento aberto para as pessoas. Aí nós podemos, né, discutir uma outra coisa, que é qual o prejuízo, porque isso também a gente tem que pensar, né? O prejuízo que nós estamos colhendo de eras, de anos, de décadas, enfim, né? De elitização de acesso ao conhecimento, né? Durante muito tempo, esse conhecimento, que para muitos não é nada óbvio, que você não é nenhuma novidade que você está falando, mas tá aí, ó, novidade. Essa novidade estava trancada na faculdade. Essa novidade, ela abriu agora, né? Agora tá todo mundo
Sim, com
pensando,
certeza.
só
Lógico, eu tô
que
falando para um público aqui, para o nosso público,
isso.
que é o. Eu tô dando essas dicas, né? Que é o público que não tá ainda na faculdade. Mas para você que tá na faculdade, com certeza na sua faculdade, você tem diversos projetos, pesquisas que vão estar trabalhando em prol disso, né? E no Brasil, gente, não repita esse discurso, não passe esse discurso para frente de falando: "Ah, no Brasil não tem pesquisa, no Brasil não tem universidade boa". Gente, a gente tem nomes aqui no país que são referências mundiais. Eu estudei em uma universidade que era uma universidade interior, e na universidade que eu estudava, por exemplo, tinha um professor que ele era vinha a galera de Estados Unidos, de tudo quanto é país, para estudar com ele, porque ele era o cara mais top em genética de peixe, tá ligado? Duplicar a genética de peixe, reproduzir peixe, fazer tudo voltado para peixe. Então, tipo assim, não fala bobagem, não vai passar coisas para frente que você ouviu fulano que disse que fulano, que ciclano falou que tem uma referência científica. Não, não tem. Esse negócio de não, isso aí é comprovado cientificamente. A primeira coisa que uma pessoa fala isso, eu falo: "É aonde? Em qual revista? Em qual jornal? Qual era o Qualis? Qual o fator de impacto?" Eles não fazem a menor ideia. Eles escutam fulano, ciclano e beltrano dizer que tem embasamento científico, que não tem. É a mesma coisa do pessoal hoje, ele tá vendendo café quântico e bota um preço gigantesco, bota o nome quântico em tudo e não tem nada de quântico nessa bosta. Não seja idiota, tá? Não, não, não seja idiota.
E é um tema da física aqui, pelo amor de Deus,
Não
gente.
é, não é. Eu ouvi um cara falando desse, falando que: "Véi, quântica é difícil pra caralho. Nem os físicos entendem direito. Um filho da puta vai vender café quântico?" Tá ligado? Chega, abre um pacote de café e fala: "Oxe, não tem nada dentro." Fala: "É porque é quântico, meu filho. Agora se vira aí."
Você não entendeu. tá me lembrando aquela história da roupa do rei. Você já ouviu essa história? Não. Que aí o cara recebeu várias moedas de ouro para fazer a roupa mais linda possível pro rei. E aí o cara... Eu não sei o que aconteceu, que ele não tinha mais nenhum tecido. E tinha que ser assim, do dia pra noite. Ele ficou desesperado e meteu o maior H do mundo. Que foi o seguinte, ele chegou no outro dia com toda a pompa na frente de todo mundo, incluso do rei, abriu um baúzão e fez assim: aqui está, rei. Aí alguém falou: como assim? Como você usa? Não tá nada. Ele falou: como não? Essa daqui é a manta mais linda de todas, mas só as pessoas mais inteligentes podem ver isso daqui.
Pronto, ninguém queria falar, cara, que não era.
Todo mundo falou: é maravilhoso, rei, não sei o quê. E o rei não foi pelado na frente de todo mundo? E todo mundo, aí o que fez? O povão se acabou da risada, né, uhum. E tal. E aí, enfim, esse disse que não disse é só pra representar isso, né? Se mexe com a ignorância dos outros. Podem vender nada falando que é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas é a coisa mais maravilhosa só para os inteligentes que não estão, que veem a coisa no nada aqui. Cuidado com isso. É. Por favor, pesquisa. É muito importante também acreditar nas coisas básicas, né? Se você não entende, duvide. É importante duvidar, mas se você não entende, achar que é mentira, você está achando que sua mente é a coisa, é o parâmetro mais rigoroso da verdade? Não, sua mente erra. Senão todos seríamos doutos em biologia, matemática, português, artes cênicas. Nossa mente erra. Tanto erra porque, né? Quantos casos de corno você conhece na vida aí perto de você? Por quê? Porque nossa mente erra nas crenças. Eu estou tentando emplacar uma frase de efeito, velho, que esse aqui é o caminho, tá? Se a nossa mente fosse garantia de verdade, não existia gente corna na vida.
Desde ano passado, tu tá me falando
isso aí. Eu posso também brincar, cara. Vou desenvolver essa.
Rapidão. Gente,
é crença.
Todos vocês que estão ouvindo isso aqui, vocês utilizam o Google, certo? Mas eu acho que nem todos de vocês sabem que existe o Google Acadêmico.
Google Acadêmico?
É.
Me conte mais sobre
isso. O Google Acadêmico é uma plataforma do Google, né? Que é a plataforma de pesquisa normal, igual a do Google. Só que o que você digitar lá, você vai ter artigo científico. Então, se você tem uma curiosidade, ou você tem até mesmo uma dúvida se aquilo é daquela forma ou algo do tipo, digite lá no Google Acadêmico que vai aparecer lista de milhares de artigos científicos e você vai poder ter uma noção melhor do que é um texto científico, né? Então,
mas Anderson, será que apareceria a Wikipédia também no Google Acadêmico? Você pode me responder?
Eu acho que não.
Por quê?
Porque o Wikipédia, qualquer um pode editar, né? O Wikipédia. Apesar que hoje em dia o Wikipédia já está muito melhor do que há 5, 10 anos atrás, né? Por quê? Porque as pessoas que têm preocupação com a divulgação científica, como pessoas que pesquisam na área, doutores e universitários, eles têm a preocupação de corrigir essa informação, né? Então, mas só que a internet, a gente sabe que é um ambiente dos troll. Então, eu já tive um professor, por exemplo, que entrou no Wikipedia para botar coisa errada só para mandar a gente lá pesquisar e ver que não é seguro aquela plataforma. Apesar que hoje em dia na Wikipedia, se você descer tudo lá embaixo, você vai ver que lá embaixo tem escrito um negócio chamado referência. Então, lá vai falar da onde ele tirou um livro ou da onde ele tirou um artigo. E você pode clicar naquela referência que vai abrir uma página da onde foi a fonte que ele buscou. Então, o disse-me disse, ele é embasado, gente. Você tem que entender isso. No embasamento que essas coisas têm, né? Então, o Google Acadêmico, ele é bem selecionado. Quem tem a base boa do inglês, ele tem milhares de artigos em inglês. Você pode escolher por ano, por exemplo. Artigo publicado em 2018, artigo publicado todos os anos. Então, ele tem uma biblioteca gigantesca, certo? E fica aí essa dica para vocês.
E outra coisa, né, gente? A gente vai encerrando esse podcast, passando também essas informações. Gente, não tem jeito. Superar essa fase, a fase da ignorância, é esforço. E para isso, tem que haver uma procura por pesquisa. Porém, eu não vou ser cara de pau aqui para jogar tudo nas costas da pseudo-meritocracia, de que só esforço, tá? Eu fui uma pessoa muito privilegiada por oportunidades, por ser ajudado, por ser acreditado também, né?
Mas porque você buscou também, né? Não ficou dentro de casa esperando as coisas acontecerem. Isso não vai acontecer nunca.
Claro que não é, você tem que buscar. Mas eu também não acredito que... eu acredito que algumas pessoas vão ter seus níveis de oportunidades dados, guardar suas ressalvas. O que eu peço é, quando você tiver oportunidade, relaxe, brinque também, mas procura se informar, procure ler alguma coisa interessante, procura assistir algum tipo de documentário, mesmo que seja polêmico, para você pensar que acredita nisso, pesquisar mais e descobrir que aquilo não era muito bem por ali, sabe?
Lembrando que documentário é o ponto de vista de alguém que quis passar uma mensagem,
exatamente,
tá? Exatamente. Documentário não é científico.
Já é um resumo, então, por favor, começa por algum lugar, mas entenda que esse lugar é um começo. Ele não é absoluto. Você só está começando. E sempre, sempre busque, por favor. Porque senão nós vamos ficar sempre voltando ao discurso do essa é a minha opinião e você deve respeitar. E assim, né, gente?
Uhum.
Pô, a gente não vai sair de onde estávamos há milhares de anos atrás. Então, por favor, atenção, mais rigor, por favor, quando nós formos nos expressar em público, né? Com relação a coisas sérias.
Nossa, vou te contar uma nessa, pode falar em vídeo.
Mas eu acho que é isso, né?
Tá ok. Então, pessoal, fica aí. E quem quiser deixar um recado pra gente ler aí no próximo podcast, mande aí pro nosso e-mail e tem que ter nome, @gmail.com. Ou também você pode encontrar a gente no Instagram. E o nosso Instagram é e tem que ter nome, tá? Coloca lá que vai ter lá. Que vai ter lá, é ótimo, né? Que tem lá no Instagram. Então sigam a gente sempre posta lá, divulga lá quando sai o novo episódio do podcast. Eu acho que é isso, acho que a gente explanou legal aqui. E provavelmente a gente vai falar mais sobre ciência em cena dos próximos capítulos. E como a gente está no meio de uma pandemia, se der, fica em casa. Tá? Fique em casa. Proteja você e proteja os outros também. Beleza?
Isso aí.
Tchau.
Valeu.